Pesquisadores criam método para detectar a infecção pelo novo coronavírus sem uso de reagentes. Estudo mostra que 1 em cada 5 paulistanos adultos já tem anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2. Representação das grandes pandemias volta a influenciar os artistas. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai discutir como escritores e pintores desde a Grécia Antiga utilizam a imagem da pandemia para refletir sobre a condição humana, o medo da morte e a realidade social. Outro tema do programa é o desenvolvimento de um método para detectar a presença do novo coronavírus em amostras de sangue, sem uso de reagentes, utilizando um aplicativo de celular. Esse é um dos projetos de pesquisa apoiados pela FAPESP que buscam gerar conhecimento sobre a Covid-19. O Pesquisa Brasil também vai apresentar os resultados da terceira fase de um levantamento que está monitorando a prevalência da Covid-19 na cidade de São Paulo. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram, @pesquisa_FAPESP. Em respeito à orientação para que as pessoas fiquem em casa sempre que possível, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O governo da Rússia anunciou planos para aplicação em massa de uma vacina contra o vírus SARS-CoV-2 a partir de outubro. Batizada de Sputnik V, ela foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou. Há muitas dúvidas e ressalvas em relação a essa vacina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, foi registrada apenas a primeira fase de testes clínicos, aquela que avalia se a aplicação é segura. O governo da Rússia informou que uma segunda fase foi realizada de forma concomitante à primeira e ela testou uma boa resposta imune do organismo, mas os resultados não foram publicados. No Brasil, o governo do Paraná assinou um acordo para que o Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, teste a vacina russa no país, desde que receba aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisadores do Instituto de Química de Araraquara, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, estão desenvolvendo um método para detectar a presença do vírus SARS-CoV-2 em amostras de sangue sem uso de reagentes. A plataforma eletroquímica já foi testada para outras doenças infecciosas e até alguns tipos de câncer e mede a presença de anticorpos, proteínas ou outros biomarcadores por meio de eletrodos microscópicos. Uma mudança do sinal elétrico na superfície dos eletrodos detecta na amostra de sangue a presença de um antígeno, que é a substância estranha ao organismo que desencadeia a reação do sistema imunológico. Para falar sobre essa tecnologia, nós vamos conversar por Skype com o coordenador dessa pesquisa, o físico-químico e engenheiro de materiais Paulo Roberto Bueno, do Instituto de Química de Araraquara da Unesp. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, Fabrício, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço o convite e, sim, estou à disposição aqui para esclarecer um pouco aí do que a gente tem abordado em relação a essa temática, né? Dentro da nossa pesquisa que fazemos aqui na Unesp, no Instituto de Química de Araraquara.
Professor, para começar, como é que vai funcionar essa plataforma e que benefício que ela pode gerar no diagnóstico do novo coronavírus?
A tecnologia, Fabrício, ela funciona da seguinte maneira, né? Você tem um dispositivo eletrônico que pode se conectar diretamente a um celular, né? Naquela mesma conexão que a gente usa para carregar o celular, ali também funciona como uma conexão que você pode colocar outros dispositivos. Então você pode colocar ali um dispositivo E esse dispositivo eletrônico, ele já vai junto com um sensor em que você pode, muito similarmente ao que acontece já com aquelas pessoas que, para aqueles que têm diabetes, né? E você sabe que existe uma picada que você tira uma alíquota de sangue e a pessoa pode então colocar dentro do equipamento e fazer a medida. E a gente está abordando a mesma, digamos assim, prática, né? A tecnologia é diferente, mas a mesma prática que se faz com esse tipo de situação do diabético, que tem que pinçar uma parte do sangue ali para fazer o diagnóstico. A grande vantagem, Fabrício, é que você pode fazer isso de forma, né, que é diferente do que se tem hoje nos laboratórios, que é o grande problema da Covid, né? É que é caro esses de laboratório, eles demoram um tempo, então, portanto, não dá para fazer o screening, digamos assim, o screening à medida, né, de todas as pessoas que deveriam ser, de fato, testadas, né? Então, assim, a abrangência da possibilidade que essa tecnologia funcionar, a abrangência dela é bastante grande, né, especialmente para vírus, porque é só um ensaio que você faz a presença ou não presença, né? Você não precisa da quantificação, como é o caso de alguns diagnósticos que a gente faz hoje com amostras usando sangue, né? Então, basicamente, a tecnologia, Fabrício, ela funciona dessa maneira. A ideia dela, o conceito dela é exatamente isso. Então, por isso que a gente, como você comentou, né? Os eletrodos são microscópios. E aí você, é só pegar uma líquida de sangue, e aí qualquer celular poderia fazer essa medida, desde que você tenha o dispositivo que se conecta a ele, tá? Então, esse é o conceito simples aí da tecnologia.
E essa tecnologia foi desenvolvida para outras doenças, é isso?
Sim, a gente começou, Fabrício, né? Na verdade, a pesquisa já vem desde 2012, né? Então, assim, ela já iniciou antes, e a nossa ideia é, porque como ela é uma tecnologia que permite a gente detectar pequenas concentrações, do biomarcador, e o biomarcador, quando eu digo aqui, o biomarcador é aquele dispositivo, aquela molécula que identifica a doença, né? E que a gente busca medir, porque ela está atrelada à doença, né? Então, o que acontece? A gente faz, no caso, a mesma ensaio que se faz para câncer de mama, né? O câncer de próstata, ele precisa ser quantificado, né? Você precisa quantificar aquela proteína no sangue para falar, bom, então acima de um certo nível a pessoa está com a doença, abaixo ela não está. Como o nosso método permite detectar bem no início, ou seja, concentrações muito baixas daquele biomarcador, ele tem a possibilidade de detectar, para câncer, como a gente iniciou, é detectar o quanto antes possível, né? Porque aí a gente chama de diagnóstico precoce. Diagnosticar precocemente para que a pessoa possa ter uma chance maior de tratamento, né? Que é o caso do câncer. Quanto mais cedo você detectar, melhor. Então, a tecnologia ela teve esse foco no início, né? Mas aí se estendeu, porque ela é uma plataforma, na verdade. Mais do que a pesquisa num fenômeno, ela é também uma plataforma tecnológica que permite você fazer para, em princípio, qualquer tipo de doença que tenha um biomarcador. É exatamente assim que funciona.
E aí, que outras doenças infecciosas vocês já usaram?
A gente já testou também com doenças infecciosas, nós testamos com sucesso isso em amostra de pacientes reais, a gente testou com dengue, né? Então, a dengue nós já conseguimos detectar dessa maneira, tá? Mostramos o princípio de funcionamento. E aí, é claro que a gente acha que estender para a Covid é uma questão de um tempo apenas, né?
Professor, e como é que se consegue fazer isso sem o reagente?
A questão dessa questão de fazer sem o reagente, Fabrício, é assim, basicamente, como os métodos de laboratório, eles precisam de uma série de etapas para que você possa fazer o diagnóstico, ou seja, são várias, quando eu falo várias etapas, a gente fala várias reações que tem que ocorrer para que você, no final das contas, tenha lá a detecção da molécula. Quando a gente fala não reagente aqui, nós, do ponto de vista nosso mais técnico, a gente se refere a uma situação que exatamente você não precisa dessas várias etapas. Você diretamente, na linguagem técnica, a gente chama ali de ao lado do leito do paciente, né? Então, do lado do paciente, já consegue fazer a medida sem precisar ter um laboratório que você tem que fazer a manipulação de reagentes. Então, é nesse sentido que a gente fala que ele é um sem reagente, entendeu? Uma medida sem reagente nesse sentido. Você consegue somente com a alíquota da amostra de sangue realmente detectar a doença sem precisar de nenhum tratamento naquele sangue, entendeu? Nenhum reagente que possa ser manipulado para poder ter, então, a detecção.
Nós estamos conversando com o engenheiro de materiais e físico-químico Paulo Roberto Bueno. Ele é professor do Instituto de Química de Araraquara, da Unesp. Professor, isso foi desenvolvido em colaboração com a Universidade de Oxford, é isso? Como é que foi essa parceria?
Exato, Fabrício. Tudo se iniciou, né? Essa colaboração já dura mais de 8 anos com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, quando eu estive lá como professor visitante. Eu estive várias vezes como professor visitante naquela universidade e mantenho parcerias por convênio com eles, né? Com um grupo do professor Jason Davis, da Química, né? Ele é da área de Química lá. E, então, sim, isso se iniciou há um tempo atrás e, claro, que a tecnologia hoje ela está patenteada, ela é uma patente de uma cooperação mútua, então, portanto, ela tem o nome da Unesp e da Universidade de Oxford conjuntamente e ela deu origem a uma startup da Universidade de Oxford hoje, que é de mais rápido crescimento, a startup de mais rápido crescimento da história de Oxford no momento. Tá, então ela tem uma potencialidade muito grande exatamente por causa que essa questão de você mudar o laboratório, mudar o diagnóstico de um laboratório para diretamente colocar isso na mão dos pacientes, dar esse poder à mão dos pacientes, é uma coisa bastante grande. Né? A mesma coisa de você tirar o telefone como era antigamente fixo, né? E pôr na mão das pessoas e fazer com que isso se movimente e seja mais... muito mais abrangente o diagnóstico, né? Então isso é uma coisa bastante relevante.
E essa startup, ela já tá com produtos lançados?
Ela tem a perspectiva de lançar o produto dela, né? O primeiro produto vai ser lançado em 2022, tá? Esse é o primeiro produto dessa startup vai ser. Porque o processo demora um pouco antes, demora pouco não, bastante, né? Especialmente nessa área de médica, né? Você regulamentar um dispositivo, ele exige uma série de normas e basicamente não é a tecnologia que está travando o problema, mas as normas que têm que ser seguidas para que o produto chegue diretamente ao mercado. Então isso requer um tempo.
E esse primeiro produto vai detectar o quê, professor?
Esse primeiro produto, na verdade, a empresa focou em estados, em detectar uma molécula, né, uma proteína, que é responsável por infecções, inflamações no corpo. Então, por exemplo, isso é bastante útil em estados de emergência, por exemplo, nas ambulâncias, nos hospitais. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa está acidentada é você monitorar os processos inflamatórios nela e também quando a pessoa tem um ataque cardíaco, né? Então você precisa estar monitorando esse nível dessa proteína para que você possa controlar ali o paciente na hora, saber o que ministrar para que ele não possa ter ou levar um infarto ou ter um problema inflamatório que generalize para o corpo inteiro. Então isso é uma coisa de imediato e que testa bastante o conceito de emergencial da tecnologia no sentido de ela estar nas ambulâncias, entendeu? Então é um primeiro passo da empresa nessa direção, mas depois disso vai se estender para mais outras doenças, né?
Nós estamos conversando com o engenheiro de materiais e físico-químico Paulo Roberto Bueno, professor do Instituto de Química de Araraquara, da Unesp. Professor, esse projeto do novo coronavírus, que a gente falou no começo da entrevista, ele é um desdobramento de um projeto temático que o senhor coordena, o projeto temático da FAPESP. Eu queria que o senhor falasse sobre o que é esse projeto temático e também me falasse que outros projetos sobre o novo coronavírus que foram desdobrados desse projeto maior.
Sim, esse projeto temático, né, ele é um guarda-chuva, digamos assim, né, de vários projetos, outros projetos de colaboradores que tem dentro dessa mesma temática, O tema central é exatamente, a gente estuda, né, o encontro entre a eletroquímica e a eletrônica. O que, que significa isso, né? Mais ou menos aquela questão do Frankenstein, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente tem correntes elétricas correndo no nosso corpo a todo momento, né? Essas correntes elétricas não são eletrônicas quando elas são em organismos vivos, né? Elas são do tipo eletroquímicas. E hoje a gente fundamentalmente estuda como a eletroquímica se encontra com a eletrônica para poder fazer um acoplamento melhor entre aquilo que a gente faz, né, em termos de eletrônica, com aquilo que é a corrente elétrica do corpo humano. Esse é o projeto em si. E aí entram os sensores dentro disso, né, que é esses sensores biológicos que a gente trabalha, como eu comentei com você. E aí tem outros dois projetos nesse temático, que também foram contemplados dentro dessa chamada que a FAPESP lançou emergencialmente para a COVID, né, porque a gente atende, a nossa pesquisa, ela atende a essa demanda, né, que a sociedade necessita. Então a gente direcionou alguns esforços do nosso conhecimento para essa parte de COVID. E aí tem dois professores trabalhando nisso, né, o professor Ronaldo Sens Faria, da Universidade Federal de São Carlos, que também trabalha já com alguns tipos de sensores específicos, não são livres de reagentes, mas também podem ser miniaturizados, né? Ou seja, envolve algumas etapas, mas podem ser miniaturizados e tem aplicações bastante interessantes. O professor Ronaldo já é bastante conhecido, principalmente pelo diagnóstico que ele fez no Brasil aqui em Alzheimer. Ele foi um dos primeiros pesquisadores a ter um marcador para o Alzheimer, porque a maneira como o diagnóstico de Alzheimer era feito não envolvia você só fazer, era bastante complicado e nem tinha um marcador para ele. Então, tendo um marcador, já passa a ser uma coisa bastante relevante. E aí o professor Ronaldo tem trabalhado também conosco no design de algumas moléculas que vão fazer parte do nosso sensor. E também, da mesma maneira, o professor Eduardo Mahfouz, aqui também do Instituto de Química, que sintetiza moléculas e peptídeos, né, que são, na verdade, peptídeos, para a gente saber o que eu estou falando aqui, são fragmentos de proteínas, né? Esses fragmentos de proteínas são importantes para que a gente possa fazer essa interface, né, da nossa eletrônica com o mundo biológico, que é o sangue. Então a gente faz essa correlação, a gente trabalha fundamentalmente. E aí tem as pessoas que trabalham também ajudando, como são esses pesquisadores, com as suas especialidades dentro desse nosso projeto, que é um guarda-chuva, como eu falei para você. Ele guarda outros projetos embaixo dele, né? Dentro de uma temática central e de uma coluna dorsal, né? Digamos assim, que a FAPESP permite que a gente possa fazer como pesquisa, né?
Perfeito. Nós conversamos com o engenheiro de materiais e físico-químico Paulo Roberto Bueno, professor do Instituto de Química de Araraquara, da Unesp. Para saber mais sobre projetos de pesquisa apoiados pela FAPESP que buscam gerar conhecimento sobre o novo coronavírus, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP de julho, que também está disponível no nosso site, o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, eu que agradeço aos ouvintes também pela paciência de nos ouvir, e também gostaria muito de agradecer a FAPESP, né, como sempre, pelo apoio que ela tem feito e pelo trabalho muito bom da pesquisa no estado de São Paulo, que nos coloca aí um pouco mais na vanguarda aí, e podendo estar em contato com o mundo inteiro e ajudar o que a gente pode fazer, trazer a pesquisa para o benefício da sociedade.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas indica que o tecido adiposo pode funcionar como um reservatório do novo coronavírus. O vírus é capaz de invadir as células de gordura humanas, chamadas de adipócitos, e permanecer em seu interior. Em laboratório, o SARS-CoV-2 infectou essas células tão bem quanto às células epiteliais do intestino e dos pulmões. A infecção foi ainda maior quando os adipócitos passavam por um processo artificial de envelhecimento. Os dados são preliminares, mas se confirmados, podem ajudar a explicar por que obesos e idosos correm mais risco de ter a forma mais grave da doença.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Desde a Grécia Antiga, escritores e pintores têm utilizado a figura da pandemia para refletir sobre a condição humana, o medo da morte e a realidade social. A alegoria da peste, definida como uma doença contagiosa que causa um grande número de mortes, é um elemento recorrente da produção cultural. Para falar sobre essa influência no trabalho dos artistas no passado e agora, em meio à pandemia do novo coronavírus, nós vamos conversar por Skype com a historiadora Juliana Schmidt. Sua pesquisa de doutorado em letras, defendida na USP em 2014, foi sobre a estética macabra. Olá, Juliana, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, eu que agradeço o convite.
Juliana, para começar, como é que a alegoria da peste é representada nas artes?
Pois olha, Fabrício, de inúmeras maneiras, né? Acho que a peste, ela é uma situação extrema, limite, em que em algum momento alguma sociedade passa e coloca em xeque uma série de questões em relação à vida, em relação à morte. Então, as diversas pestes que ocorreram no decorrer da história tiveram suas consequências sociais e, consequentemente, também aparecem nas artes, nas manifestações culturais. Eu trabalho especificamente com a peste negra, que teve ali o seu surto talvez mais expressivo no século XIV, na Europa, e que teve seus desdobramentos, que apareceu assim, nas manifestações literárias e artísticas muito rapidamente, porque foi um momento de colapso de tudo que permeava a sociedade, num sentido de cristandade naquela época, em relação aos temas da morte. Então, a peste negra definitivamente teve um impacto muito grande naquele momento e aparece rapidamente nas artes e na literatura.
Como é que ela aparece, Juliana?
Bom, eu tenho uma pesquisa que ela é voltada especificamente para o tema da estética macabra. A estética macabra, ela não é uma consequência apenas da peste negra. Inclusive, vários pesquisadores identificam a estética macabra já sendo produzida um pouco antes da peste negra acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, a peste negra foi um potencializador desse tipo de estética. E daí, no caso, né, dessas obras que tratam do macabro, a peste negra ela vai ter vai aparecer assim, de uma maneira muito significativa, porque uma das características principais do macabro é o foco, a ênfase que as obras vão dar para os processos de decomposição do corpo, então para a putrefação do corpo humano, em todos os sentidos, né? Desde, enfim, a parte gráfica mesmo dos processos de decomposição, então as mudanças de cores, a pele que vai se desfazendo, a carne que vai apodrecendo, até os cheiros, os animais que atacam os corpos, os vermes que aparecem. Então, isso rapidamente se manifesta na literatura e na iconografia da época, e a gente imagina que seja realmente uma consequência bastante direta da experiência vivida com a peste negra, porque a peste negra na época deixa esses processos muito em evidência. Como é uma doença que ataca muito rapidamente, de uma maneira muito violenta, os processos de decomposição, que até então eram, de certa maneira, escondidos ou disfarçados por causa dos rituais funerários, eles ficam à mostra, eles ficam à vista de todos. Então, como a mortandade causada pela peste é muito grande, muito rápida e muito avassaladora, as pessoas elas morriam de maneiras muito agressivas e na frente de todo mundo. E, às vezes, esses corpos ficavam, né, se decompondo ou nas casas ou nas vias públicas, na frente de todo mundo. Então, era uma visão muito direta que as pessoas tinham desses processos e que eles automaticamente acabam sendo representados na arte e na literatura.
Nós estamos conversando com a historiadora Juliana Schmidt. Ela fez uma pesquisa de doutorado em 2014 na USP sobre a estética macabra. Juliana, além desse contexto da peste negra, em que outros momentos aparece essa influência da doença da pandemia, né, da doença em grande, que mata em grande quantidade, em manifestações artísticas, só para a gente dar outros exemplos.
Pois é engraçado você perguntar isso, Fabrício, porque assim, a gente fala da peste negra medieval no século XIV, e talvez assim, o senso comum imagine que essa questão da peste foi muito localizada, né? Então, teve a peste negra lá, que começou em 1347 e que durou ali alguns anos e que, enfim, isso rapidamente foi controlado. Mas é curioso porque a peste negra, ela teve vários surtos, alguns bastante violentos, que duraram, né, que aconteceram até, bom, a rigor até hoje, né, porque a peste negra não é uma doença que foi extinta, ela é controlada, mas esses surtos tais como a gente viu lá no século XIV, eles continuam acontecendo até o século XVIII. Na verdade mesmo, as causas da peste, a maneira como a gente pode, enfim, controlar os surtos, só começa a ser estudado e descoberto a partir do final do século XIX. Então, pensem que do século XIV, que é quando ela surge, e também isso é chatice de historiador, mas há um preciosismo, assim, né, que a gente costuma deixar apontado, que isso também que a gente chama de primeiro surto da peste negra nem foi o primeiro a rigor, né? Alguns séculos antes ela já tinha, parece, tudo indica que ela já teve uma aparição na Europa alguns séculos antes, mas enfim, esse que foi o mais marcante, né, do século XIV, ela nunca se extinguiu até o século XVIII, né, quando ela começa a ser mais controlada. Então, o que acontece é que os surtos seguintes da peste negra também reverberam muito nas artes e na literatura. Então, ela não deixou de existir. E porque ela não deixou de existir, ela não deixou de ser agressiva. E também, por não deixar de ser agressiva, ela continuou aparecendo na cultura. Então, bom, acho que um exemplo assim, bastante expressivo, né, desses surtos seguintes da peste negra, que continuaram rendendo obras artísticas, talvez seja o grande surto que teve em Londres em 1665 e em 1666, ou seja, já no século XVII, mas que mesmo assim causou uma mortandade muito grande e que inspirou obras literárias, algumas bastante famosas, como o Diário de um Ano da Peste, do Defoe, e que são obras muito lidas até hoje, ali, né, tidas como relatos muito vivos de tudo que aconteceu. Então, a gente continua tendo grandes produções aí relativas à peste e a essa ideia das grandes pandemias, né? Mas, de maneira geral, esses momentos assim, que colocam a sociedade diante de uma perda humana muito grande, eles vão ter grandes consequências, né, na arte. Então, durante o século XIX, aqui no Brasil, a gente tinha muitas pandemias também, de febre amarela, do cólera. E isso acabava aparecendo nas obras literárias, principalmente. Mas até assim, né, na própria matéria que saiu ali na revista FAPESP, tem alguns exemplos, algumas caricaturas que saem desses períodos que a gente está sendo atacado por alguma doença muito grave. Então, sim, acontece. E até hoje, né, a gente vê aí a Covid veio, acho que um pouco para mostrar para a gente que a gente não sai ileso de um episódio como esse, né?
Já é possível perceber alguma influência da pandemia, dessa que a gente está vivendo, na produção cultural?
Olha, eu acho que já dá para começar a ver, né? Eu que me interesso pelo assunto, já tenho percebido que os artistas, os agentes culturais, de maneira geral, estão buscando formas de lidar com a epidemia e produzindo sob influência, né, desse estado que a gente se encontra agora. Mas eu acho que a gente vai precisar, talvez, de um olhar um pouquinho distanciado para realmente ver o que vai sair dessa experiência pela qual estamos passando, né? Então, talvez, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, isso fique um pouco mais claro. Mas, com certeza, já dá para ver, sim. Eu tenho, inclusive, amigos, artistas que já estão tentando trabalhar com o instrumental, com dispositivos que estejam à mão, né? Então, a questão do isolamento, por exemplo, faz com que as pessoas tenham que criar dentro das suas próprias casas, com os aparelhos, com os objetos que têm à sua disposição. E isso vai criando desafios para os artistas, né? Acho que tem uma questão muito contemporânea em relação à pandemia do Covid, que é deixar tão à flor da pele a questão do indivíduo, né? Dessa individualidade que a gente valoriza tanto em épocas aí de relacionamentos digitais, virtuais, e que, de repente, a gente se vê enclausurados na nossa própria individualidade, né? Fechados em nós mesmos, dentro das nossas casas, em isolamento, em distanciamento social. Então, qual é o limite desse isolamento? Eu acho que a arte vai se colocar um pouco essas questões de agora em diante.
Nós estamos conversando com a historiadora Juliana Schmidt. Juliana, voltando ali para a representação do passado, essas obras antigas sobre a peste, sobre pandemias, elas podem nos ajudar de alguma forma a lidar com essa pandemia que a gente está vivendo?
Fabrício, eu acho que o olhar para o passado, ele sempre nos dá dicas. É curioso ser historiador nesses momentos em que algum evento está acontecendo que nos parece assim uma repetição ou que tem similaridades com coisas que aconteceram no passado, porque as pessoas olham para o historiador sempre pedindo para que ele faça alguma previsão do futuro, que é justamente o que a gente não faz. Mas eu acho que é interessante essa busca para o passado, porque nos mostra que há saídas, né? Nos mostra como outras pessoas, outros tempos, outras sociedades conseguiram passar por momentos que têm alguma afinidade com o nosso. Quando eu olho, por exemplo, para as obras da estética do macabro, que são as obras que eu estudo, apesar de todas as características que elas têm, que para nós, talvez, hoje, no nosso olhar contemporâneo, nos pareçam um pouco aterrorizantes, às vezes até de mau gosto, dependendo, né, de quem esteja olhando para elas, mas eu acredito que elas foram uma maneira que as pessoas da época conseguiram encontrar para lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, definitivamente foi um momento assim, muito difícil, muito violento pelo qual elas passaram, e transformar aquilo tudo em arte é uma maneira de elaborar, né, esse trauma, essa morte em larga escala. Então, eu acho que ajuda sim a gente olhar para o passado e olhar para esses outros eventos, porque, né, nos mostra que a gente passa por eles e eles se transformam em outras coisas, né?
Embora hoje tenhamos outras, quer dizer, dá para comparar as duas situações, quer dizer, a gente tem certamente outras ferramentas para lidar com isso e mesmo o impacto da doença é diferente, dá para comparar o que pode acontecer em relação ao que aconteceu? Não?
Olha, acho que comparar, acho que é difícil dizer, porque são épocas históricas muito diferentes. Então, nesse sentido, a comparação ela realmente se perde. Por outro lado, é curioso pensar o quanto coisas que estão acontecendo agora, elas né, a sua maneira, salvo as devidas proporções, elas também aconteceram lá no momento de reação à peste negra. Então, eu tendo contato assim, com esse material medieval, quando vi o desdobramento, o processo todo que se deu com a Covid agora nos últimos meses, eu inevitavelmente fazia ali alguns elos, algumas pontes com esses materiais que eu conheço. Então, por exemplo, né, pensar assim que mesmo a peste negra, com aquela violência com a qual ela apareceu e atacou as pessoas e matou uma grande quantidade de gente, ainda assim, por exemplo, havia muitos discursos negacionistas. Muita gente que simplesmente não acreditava que ela ia atacar uma certa localidade, assim como hoje em dia. A gente viu também que, né, nos fiávamos tanto na ciência que muita gente simplesmente negou a possibilidade da doença aparecer em alguns lugares, né, ou de ter a proporção que ela teve. Ou ainda assim, né, uma coisa que também, que de novo, não estou querendo comparar as épocas, porque cada época tem as suas características, mas que na experiência humana é inevitável encontrar algumas similaridades, Como, por exemplo, quando a questão da Covid ainda era muito nebulosa e ainda, e até hoje, ainda estamos passando por isso, né? Mas não se tinha muita certeza de como se dava o contágio, quais os cuidados que as pessoas tinham que ter para não se contaminarem, e que, de repente, a gente se viu, né, todos nos vimos muito obcecados com a questão da higiene, de lavar as mãos o tempo todo, de não nos aproximarmos das pessoas. Ou seja, essa concepção de estarmos lidando com um mal que é invisível, que a gente não sabe exatamente como pega, não sabe de onde vem, não sabe se eu estou transmitindo ou se eu estou pegando. E esse medo do que é invisível definitivamente acontecia lá na Idade Média, com a peste negra. Como eu comentava anteriormente, as causas da peste negra só foram descobertas muitos séculos depois. Então, na época que teve aquele grande surto, né, no século XIV, as pessoas também lidavam com algo invisível, com essa coisa, né, entre aspas, aí, que elas não sabiam de onde vinha, como pegava, e de repente só apareciam os sintomas, né? E de repente aquela pessoa com os sintomas virava também algo a ser evitado, algo a ser temido. Então, eu acho que um pouco esse medo do mal invisível também é uma coisa que me parece que também ocorria lá e que eu acabo vendo certas similaridades.
Perfeito, nós conversamos com a historiadora Juliana Schmidt, ela é pesquisadora da estética macabra. Para saber mais sobre como as artes representam períodos de grandes pandemias, propondo uma reflexão sobre a condição humana, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Juliana, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício, muito obrigada.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O Sirius, a nova fonte de luz sincrotron brasileira, produziu uma imagem tridimensional detalhada da proteína 3CL, essencial para a replicação do novo coronavírus no interior das células. A imagem da proteína tem o formato de um coração e foi reconstruída em computador depois de a posição dos átomos que a compõem ter sido determinada por uma técnica chamada difração de raio-x. A 3CL é um alvo potencial de compostos candidatos a combater o vírus. Em julho, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, que abriga o Sirius, passou a receber propostas para usar a nova fonte de luz síncrotron para estudar o SARS-CoV-2.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No dia 10 de agosto foram divulgados os resultados da terceira fase de um projeto que busca monitorar a prevalência da infecção do vírus SARS-CoV-2 no município de São Paulo. Esse levantamento é coordenado por pesquisadores da USP, do Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, com apoio do Grupo Fleury, do Ibope Inteligência, do Instituto CEMEIA e do Todos pela Saúde. O objetivo do projeto é avaliar a frequência de indivíduos que apresentam anticorpos para o SARS-CoV-2 e a terceira fase revelou que o vírus causador da Covid-19 já infectou quase um quinto dos paulistanos adultos. Para falar sobre os resultados do trabalho, nós vamos conversar por Skype com Beatriz Tess. Ela é professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e uma das coordenadoras desse projeto. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada, Fabrício. Boa tarde a você, a todos. É um prazer estar aqui conversando com você.
Professora, para começar, quais foram os principais resultados obtidos nessa terceira fase do projeto?
Então, Fabrício, veja, antes de a gente falar diretamente aos resultados, é importante ressaltar que nessa terceira fase nós tivemos duas novidades em relação à fase 2, né? A primeira novidade é que foi introduzido um novo teste para detecção de anticorpos. Sendo feito, mantivemos o teste anterior, mas acrescentamos a testagem com este teste novo, que eu posso falar mais detalhadamente mais para frente, mas isso traz, vamos dizer assim, repercussões nos nossos resultados, né, se a gente for comparar com o que foi feito na fase 2. E a outra novidade da fase 3 foi que nós sentimos a necessidade de fazer uma pós-estratificação dos dados em três estratos com base nos setores censitários. O que quer dizer isso? Que na fase 2, nós fizemos a análise com base nos distritos municipais. Então, nós dividimos o município no distrito com renda média mais alta e renda média mais baixa, cada um deles compreendendo 50% da população. Bom, quando a gente foi analisar a fase 3, nós notamos que a grande heterogeneidade interdistritos e intradistrito nos mostrou a necessidade de colocar uma lupa nesses distritos. E ao invés de fazermos uma análise mais agregada, nós fizemos análise com unidades menores, que são os setores censitários. Então, isso também ajudou a equipe de pesquisa a entender parte desses resultados, né, e perceber a heterogeneidade que a gente já sabe que existe, né, no nosso município, mas que se tornou realmente mais evidente por conta dos resultados que nós encontramos nessa fase 3. Então, foi necessário fazer essa pós-estratificação. Não foi mudado nada da metodologia, mas foi necessário alguns ajustes para que a gente pudesse interpretar de forma mais clara estes resultados. Bom, então vamos lá. De maneira geral, a grande conclusão, o grande resultado que nós observamos foi uma estabilização nas estimativas de soro prevalência, né? Comparando a fase 2 com a fase 3, utilizando o teste que a gente está chamando do teste antigo, que é o MAGLUME, né? Então, nós tivemos aí uma tendência, né? Realmente uma estabilização. Se houve um aumento, e é provável que houve um aumento na soroprevalência nesses 35 dias que dividem a fase 2 da fase 3, ela está dentro dos intervalos de confiança de 95%. Então, na fase 2, nós encontramos uma soroprevalência de 11,4% com intervalo de confiança de 9,2% a 13,6%. E na fase 3, essas estimativas são muito parecidas. Então, nós temos na fase 3 uma soroprevalência de 11,5% e o intervalo de confiança de 95% de 9,1% e 13,9%.
Então, parece que não saiu do lugar, mas saiu, é isso?
A interpretação é que como a gente tem esse intervalo de confiança, o que pode ter acontecido? Que na fase 2, a estimativa real estivesse mais perto do 9%, enquanto que na fase 3, essa estimativa, né, da soroprevalência esteja mais perto do limite superior do intervalo de confiança, que foi 13,9. Então, esse intervalo de confiança, ele justamente nos fala que esse valor de 11,4 ou 11,5, na verdade, ele pode ser algo entre 9,2 ou 9,1 e 13,6 ou 13,9. Tá? Não sei se ficou claro, mas essa é uma conclusão importante.
Ficou claro, mas sem querer atropelá-la, mas o outro exame ele mostra uma realidade um pouco maior, é isso?
Isso. Aí quando a gente introduz o segundo exame, o que acontece? Né? A gente detecta mais pessoas com anticorpos. Então, o que isso significa? Que, utilizando só o teste anterior, a gente está subestimando esta fração, esta porcentagem de pessoas que têm hoje anticorpos para o SARS-CoV-2. Então, quando nós repetimos, né, a testagem do soro com o teste da Roche, o que aconteceu? A soroprevalência, né, do grupo foi, ou da população, né, porque a gente tem uma amostra probabilística, então a gente pode inferir que a população do município de São Paulo tem uma soroprevalência de 17,9. Então, o que, que isso quer dizer? Que se a gente usar uma combinação destes dois testes, a gente vai ter uma magnitude da soroprevalência maior do que utilizando somente o teste Maglume.
Nós estamos conversando com Beatriz Tez, ela é professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Esse dado, 17,9%, é o que dá perto de 1/5 dos paulistanos adultos com anticorpos. Isso é muito... Quer dizer, como é que se avalia o impacto disso para a evolução da pandemia?
Veja, é um número considerável, né? Eu acho que a gente tem essa noção de que a soroprevalência no município, ela é, vamos dizer assim, ela está crescendo. A questão é qual é a velocidade desse crescimento. A gente vê que há essa estabilização, mas muito provavelmente a gente acha que tem um aumento pequeno, mas que deve ter ocorrido. E esse número, em torno de 18%, ele dá para a gente uma ideia de que pode ser que nós estejamos nos aproximando da imunidade de rebanho, se o limite, né, a ideia da imunidade de rebanho é que, mais recentemente, estudos têm sugerido que entre 20% e 60% de pessoas de uma comunidade, de uma população com anticorpos, ou seja, protegidos contra a infecção pelo vírus, isso levaria a uma queda muito importante da transmissão, da taxa de transmissão entre as pessoas. Então, eu diria para você que é um número bom, é um número importante. E se pensarmos no limite inferior, né, do que os estudos têm falado, de 20%, 30%, a gente pode sim estar próximo dessa imunidade de rebanho. E isso também pode estar, vamos dizer assim, nos levando a esse resultado de estabilização. Agora, a gente não pode esquecer que a importância da imunidade celular, ela está muito clara, né? Então, a imunidade humoral, que é a imunidade que a gente tem via anticorpos, ela é mais limitada para as infecções virais respiratórias, e a principal forma de imunidade é a celular. Então, a gente está medindo um tipo de imunidade que não é exatamente a mais importante, mas é o que a gente consegue medir.
E a imunidade celular é a que faz com que, com uma quantidade limitada ali de pessoas com anticorpos, já se tenha a imunidade de rebanho. Quer dizer, uma porção maior está protegida pela imunidade celular, é isso?
Na verdade, assim, como... né, já existem vários estudos mostrando que a pessoa infectada pelo vírus, ela pode fazer anticorpos, né, mas fazer anticorpos em títulos muito baixos, que às vezes o teste não consegue detectar, né, e principalmente nós estamos falando dos casos de infecção ou assintomáticos ou com sintomas muito leves, né. E agora, a imunidade celular destas pessoas, que podem ter, vamos dizer assim, um falso negativo, ela certamente está tendo um papel muito importante. E a imunidade coletiva, né, ela vai estar sendo dada por conta dessa imunidade celular. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente, através da soroprevalência, a gente tem uma proxy da imunidade de rebanho, tá? Mas ela por si só não vai nos dizer, não nos vai dar a resposta sobre quantos por cento da população estão realmente imunes à infecção pelo vírus, ou imunes ao vírus.
Agora, professora, temos duas realidades diferentes e sua pesquisa mostra, quer dizer, a prevalência é bem maior na periferia do que em bairros mais ricos, mais centrais, talvez.
Isso.
Como é que fica essa questão da imunidade de rebanho com essa heterogeneidade de de contágio, quer dizer, de exposição ao vírus. Quer dizer, dá para contar com essa imunidade, tendo tanta gente que conseguiu se isolar e não se expôs? Quer dizer, na hora que eles forem se expor, eles não vão se. Não vão pegar a doença?
Ah, isso é exatamente assim que funciona, né, Fabrício? A gente tem realmente uma desigualdade social muito grande no município e a gente viu isso, né, nos nossos resultados. No caso dos resultados com a combinação dos testes, né, a gente vê que os setores censitários de menor renda apresentaram uma soroprevalência de 22% e aqueles de maior renda 9,4%. Então, certamente, os moradores, né, as pessoas que estão localizadas nos setores de maior renda, elas vão estar mais suscetíveis do que aquela comunidade, aquelas pessoas, aqueles grupos que residem nos setores de menor renda. E então, o que você colocou é totalmente possível de acontecer, né? As pessoas que estão conseguindo fazer um isolamento, conseguem fazer home office, não fazem uso de transporte público, certamente a exposição dessas pessoas ao vírus é muito menor, né? Se as pessoas têm condições de fazer uma higienização da mão correta, tem água, tem produtos de higiene pessoal. Então, elas vão estar menos expostas ao vírus, né? Ou se estiverem expostas, elas conseguem, vamos dizer assim, fazer a prevenção, né? Para diminuir o contato com o vírus. E isso vai dar, com certeza, uma suscetibilidade maior a estas pessoas. Elas vão, assim, o tempo vai falar, né? Mas essa colocação sua, ela é bastante pertinente.
Nós estamos conversando com Beatriz Tess, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Professora, foi observado, deu para observar da segunda para a terceira pesquisa, ou enfim, na série das três, algum impacto relacionado ao relaxamento do distanciamento social, ou ainda é cedo para avaliar isso?
Olha, não deu, na verdade, para a gente detectar, como eu falei, né, há uma estabilização das estimativas de soroprevalência. O que dá para a gente falar é que talvez esse relaxamento ele não tenha um impacto tão grande na medida da soroprevalência geral. Por quê? Porque foi um relaxamento, uma flexibilização meio gradual, né? Nós não tivemos aqui uma situação em que o isolamento social foi completo, né? Foi bastante intenso. Quando nós chegamos ao pico de isolamento social, nós estávamos falando de 60%, né? 65% das pessoas que efetivamente estavam isoladas. E esse 60% ele foi caindo gradualmente. Então, a minha interpretação é que o relaxamento nós não vamos ver algo abrupto, né? Então, assim, não houve uma abertura assim, estava tudo fechado num lockdown e aí de repente abrimos tudo. Não foi isso que aconteceu no município, né? Então, a gente realmente pode pensar de que não é uma questão de ser cedo ou não, mas da forma como esse relaxamento ocorreu e vem ocorrendo, né? O que chama atenção é que realmente, se quando nós olhamos para essa prevalência estratificada pelos setores, né, de renda média, a gente consegue ver que sim, houve um aumento, né, na prevalência dos estratos de menor renda, assim como também o de maior renda. Então, isso nos dá uma ideia, né, de que esse relaxamento ele ocorreu, mas ele não impactou de uma forma importante a ponto de nós detectarmos na análise consolidada.
Quer dizer, essa forma gradual, ela está sendo adequada, é isso?
Não sei se dá para a gente falar isso, Fabrício. Eu acho que é o jeito que dá para fazer, né? Quando a gente fala de relaxamento, de flexibilização, a gente sempre acaba comparando com os outros países que tiveram uma epidemia mais cedo do que nós. E a gente vê que a forma de condução, né, tanto do isolamento como da flexibilização, ela foi diferente do que a forma como nós fizemos. E isso eu sempre falei desde o início, né? A nossa realidade não permitiu e não permite que nós façamos o isolamento da forma, por exemplo, como nós vimos acontecer na Inglaterra, na França, na Espanha, na Itália, em que foi feito um lockdown e a partir desse lockdown a gente percebe uma queda abrupta, né, do número de casos, de infecções, e em alguns estudos a gente vê que a soroprevalência também ela tende a não refletir essa queda brusca, sabe? Isso também é um outro dado importante. Quando a gente olha para outros países, essa tendência de ter uma soroprevalência que mais ou menos está em torno aí desses 20%, entre 10% e 20%, é algo que está sendo observado. E aí as hipóteses, né, realmente, e a gente ainda precisa ter mais dados, mais evidências científicas, é que as pessoas produzem anticorpos e elas depois perdem esses anticorpos, e isso acontece em outras infecções virais, né? Ou então a gente tem aí um componente importante de imunidade celular que nós ainda não estamos conseguindo dimensionar, mas que a gente sabe que é muito importante.
Nós conversamos com Beatriz Tess, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e uma das coordenadoras do projeto Inquérito Soroepidemiológico Seriados para monitorar a prevalência da infecção de SARS-CoV-2 no município de São Paulo. Para saber mais sobre os resultados da terceira fase do projeto, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos no site revistapesquisa.fapesp.com. .br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Tá, muito obrigada a você, Fabrício. Até logo.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje em respeito à orientação para que as pessoas fiquem em casa sempre que possível. O programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.